jovempan.com.br.
Boa tarde, começando mais uma edição do Jornal de Esportes na Jovem Pan. Hoje é dia 27 de março de 2017. Agora as notícias, as principais notícias do mundo do esporte de maneira rápida e direta para você. Vamos às manchetes do Jornal de Esportes desta segunda-feira. São Paulo e Corinthians ficam no 1-1 jogando no Morumbi. O tricolor garantiu vaga para a fase final. Palmeiras empata com o Audax e garante primeira posição geral. Santos vence o Santo André e confirma a classificação para as quartas. E a seleção brasileira se prepara para o jogo contra o Paraguai amanhã pelas eliminatórias. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Vamos começar com o São Paulo, mandante do clássico de ontem. As informações do tricolor com Márcio Espínculo.
Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, amigos desta edição do Jornal de Esportes. Ontem, um clássico agitado no Morumbi, corrido, né? Tecnicamente não foi brilhante, é verdade. Os goleiros não participaram tanto. Para o São Paulo, o resultado não foi bom, né? O time precisava vencer já para se garantir, independentemente do que acontecesse no campeonato. Mas depois, pelo jogo que aconteceu mais tarde entre o RB Brasil e o Botafogo, o São Paulo acabou garantindo a classificação à próxima fase do campeonato e pega o Linense. Mas agora resta ao São Paulo a definição do primeiro lugar ou do segundo lugar, o que faria o time ter a vantagem na próxima fase do campeonato. Mas o São Paulo já sabe que terá o Linense nessa fase quartas de final do campeonato. Quer a vantagem, claro, sempre é muito importante jogar como mandante, apesar que nos anos anteriores o São Paulo sempre foi muito mal nessa fase decisiva do Campeonato Paulista. Esse ano, são dois confrontos, a coisa mudou um pouco. A nota triste do clássico, torcedor que faleceu, o Bruno Pereira de Pindamonhangaba tentando passar de um setor para o outro do estádio. São Paulo prestando todo o apoio e também se colocando à disposição da família. Há grades nos setores do estádio para essa divisão, é muito comum, né? Em outros estádios também, vimos já no Pacaembu, por exemplo, torcedor ambulantes escalando torres, refletores do estádio para chegarem, para terem acesso a um determinado setor no estádio. Lamentavelmente, isso aconteceu ontem, antes da bola rolar. O Wellington Nem foi expulso, não joga contra o São Bernardo nesta quarta-feira, jogo às 9h45 da noite no ABC. O São Paulo também não terá Bufarini e Prato na seleção argentina e o Cueva na seleção peruana. Eles não terão tempo hábil para retornarem dessa viagem, dessa jornada dupla de eliminatórias e não jogarão pelo São Paulo. Araruna agradou. Foi bem, jogou improvisado na lateral direita, não é uma função nova para o jogador, mas ele deu conta do recado. Rogério Ceni falou sobre o garoto.
O Araruna já tinha jogado 6 meses nas categorias de base como lateral direito, né? Ele já conhece um pouco da posição. Eu acho que ele teve um desempenho ótimo para quem há muito tempo não jogava. Ele jogou na sub-20 6 meses como lateral direito. Quando eu fui buscá-lo, eu já sabia que o forte dele era o segundo volante, mas ele fazia o primeiro volante e já tinha se jogado 6 meses como lateral direito, isso já em dezembro. Mas nunca imaginei precisá-lo como lateral direito, não foi esse o intuito. Mas na ausência do Bufarini na lesão do Bruno, fez um ótimo jogo, talvez um dos melhores jogadores nossos dentro do campo, desenvolto, voluntarioso, dividiu todas as bolas. Apesar do cruzamento sair pelo lado dele, mas foi um cruzamento perfeito, ótimo. O erro do gol não foi do posicionamento dele. Então, fez um jogo acima da expectativa para quem não jogava muito tempo nessa posição.
O São Paulo ontem, com um empate, chegou a 5 partidas sem vencer. 4 do Campeonato Paulista e 1 pela Copa do Brasil. Ceni também falou sobre isso.
São 4 empates por 1-1, se eu não me engano, dentro de 5 jogos, né? E uma derrota no clássico. Eu analiso muito mais, para mim, os clássicos são importantes, porque talvez seja a referência futura do que a gente tem, né, os grandes jogos que a gente tem pela frente. Nós jogamos 3 clássicos, 2 fora de casa, 1 dentro do Morumbi. Eu acho que em 2 clássicos nós jogamos melhor que o adversário. Nós só não jogamos melhor fomos superados pelo Palmeiras, que é o último campeão brasileiro, o time que mais investiu, e nós não tínhamos também, novamente, o Cueva nesse jogo, e jogamos fora de casa. Então, eu acho que dos três clássicos que nós enfrentamos, dois nós fomos superiores aos nossos rivais, e um nós fomos abaixo do nosso rival. Eu acho que é mais ou menos essa avaliação que eu traço. E todos os jogos, uma coisa incrível, todos os jogos que nós vencíamos, talvez até por isso nos encontramos nessa situação, todos os cinco empates, se não me engano, são quatro vitórias. Quatro vitórias e cinco empates, isso mesmo. Todos os cinco empates saindo na frente, jogando na frente, dois dos quais cedendo nos acréscimos empate aos adversários, Novo Horizontino e Mirassol no Morumbi, aos 46 e aos 45, Novo Horizontino e Novo Horizonte. E isso explica um número grande de empates. E um dado positivo é a diminuição de gols sofridos nos últimos jogos, né? Nós que viemos tomando média de 2 gols por jogo, a gente baixou bastante a média, diminuiu pela metade, assim como os gols marcados também, infelizmente, diminuíram pela metade. As oportunidades também caíram um pouco. Quando o Cueva não joga, você não tem aquele jogador de criação, a tendência é cair um pouco as oportunidades.
Vinícius Furlan. Depois do jogo, os jogadores do São Paulo cercaram a arbitragem, foram reclamar, e Rogério Ceni também.
Para o árbitro, eu só disse que foi uma jornada infeliz dele. Eu acho que ele não foi bem. Ele falou, mas eu deixei meu suor aqui. Eu falei, eu também deixo meu suor todo dia lá no CT. Você não deixa teu suor aqui? Né, na zona. Você fica aqui esperando, e às vezes você faz uma pergunta ruim, às vezes eu faço um treinamento mal feito, às vezes ele faz uma arbitragem mal feita.
O técnico ficou furioso quando o Jô marcou o gol de cabeça, um erro de posicionamento mais uma vez do sistema defensivo.
Erros, eu acho que foi um mau posicionamento nosso na bola, um posicionamento que era muito claro de ler e relativamente fácil, e nós erramos, assim como nós também trabalhamos em cima do escanteio no segundo pau, que era mostrou-se uma fraqueza nos replays de jogos. Nós também erramos numa coisa básica, que é deixar o jogo no meio da área sozinho. Um erro nosso, um erro básico, simples, nosso, que fez com que o Corinthians empatasse o jogo.
13 partidas consecutivas sofrendo gols. A média diminuiu de gols sofridos, é verdade. Mas a média de gols marcados também caiu. É um problema que o São Paulo tem que corrigir para essa fase decisiva do campeonato. Quarta-feira o São Bernardo, no final de semana o jogo contra o Linense pelo Campeonato Paulista, já nesta fase decisiva, e o São Paulo aguarda a definição se jogará em casa ou se definirá fora de casa esta fase do campeonato. Edmar, jogador que participou fora do país, pelo futebol da Romênia, pelo futebol de Portugal, da base do Cruzeiro, contratado até o final da temporada. E sobre uma possível volta de Rogério, que está emprestado ao Sport, Rogério Ceni não está tão otimista assim, até porque o Sport possivelmente deve comprar o atleta. 51.869 torcedores, recorde de público ontem no Cícero Pompeu de Toledo, meu caro Bruno Prado.
Valeu, Espímpulo. Agora 8:30 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Vamos falar mais do Campeonato Paulista. Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos passar a classificação do momento no Campeonato Paulista. Pelo Grupo A, a única indefinição ainda no Grupo A. O Corinthians, já garantido na próxima fase com 21 pontos, lidera. O Botafogo com 16 pontos. O Botafogo, na próxima partida, com um empate, garante a sua vaga também na próxima fase. Ituano é o terceiro com 13 pontos. São Bernardo fechando com 10 pontos. Pelo Grupo B, Linense com 17 pontos e São Paulo com 17 pontos já estão na próxima fase do Campeonato Paulista. Red Bull Brasil com 12 pontos e Ferroviária também com 12 pontos fecham o Grupo B. Pelo Grupo C, Palmeiras garantido com 25 pontos, sobrando Palmeiras e Novo Horizontino com 15 pontos também se garante na próxima fase. Santo André é o terceiro com 11 pontos e São Bento fechando o grupo C com 10 pontos. Pelo grupo D, o Santos com 19 pontos e a Ponte Preta já se garantiram também na próxima fase. Mirassol com 15 pontos é o terceiro no grupo D. E Audax fechando com 9 pontos o grupo D. Falamos de Campeonato Paulista aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Agora vamos ao outro lado do clássico, as informações do Corinthians, André Ranieri, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a você, Bruno Prado, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Empate entre São Paulo e Corinthians no Morumbi por 1-1, o Corinthians saiu muito mais satisfeito com esse empate do que o São Paulo, né? O primeiro tempo ficou um pouco acuado, até uma, parece que foi uma escolha do técnico Fábio Carille, o São Paulo sempre é muito forte na primeira etapa, então ele se defendeu um pouco mais para tentar agredir o São Paulo no segundo, na segunda etapa, nos contra-ataques, né? Conseguiu fazer um gol com o Jô, que parece que é o rei dos clássicos. Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 na Arena Itaquera, naquele jogo polêmico do Thiago Duarte Peixoto, que expulsou o jogador errado. Jô entrou e marcou o gol do Corinthians. Depois venceu o Santos 1-0 na Arena, gol de cabeça. Mais uma vez, Jô foi quem marcou. E agora contra o São Paulo, terceiro gol do Corinthians em clássicos na temporada e os três gols do atacante Jô, que conversou com a imprensa após a partida. Vamos ouvir o que disse o camisa 7 do Corinthians.
E graças a Deus a gente foi feliz, uma bola que a gente conseguiu, a bola chegar em mim, duas se não me engano, uma eu consegui concluir e saímos com um ponto que é muito importante.
Tá aí Jô, né? Contente com esse gol marcado no clássico diante do São Paulo no Morumbi. O Corinthians que já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas que está a 5 partidas sem vencer. Assim como o São Paulo, amarga, né? Um jejum de vitórias, 5 jogos sem vencer é o que tem o Corinthians. A reportagem da Jovem Pan também ouviu Rodriguinho na zona mista, né? Após o jogo. Ele falou sobre a partida do Corinthians.
A equipe se comportou muito bem, soube se defender muito bem. A gente só estava tomando perigo em bolas paradas. O Corinthians está mostrando muito isso, né? O poder defensivo muito forte. A gente está sabendo jogar jogos como esse, né? Jogos grandes. E a gente espera que continue assim até o final.
Rodriguinho, você acha que o seu desempenho nos últimos jogos caiu um pouquinho?
Olha, primeiro, essa partida eu estava com muitas dores na sexta e no sábado. Tratei bastante para poder estar nesse jogo, sabia que era importante estar com meus companheiros e tentar ajudar. Não estava 100%, mas consegui fazer algumas coisas ali que para ajudar meus companheiros, né? Eu vou trabalhar para ficar bem de novo e para tentar ajudar mais ainda.
Daí o Rodriguinho, né, principal jogador do Corinthians na temporada passada, não faz um bom início de 2017, mas é um jogador de qualidade, né? O Corinthians, na minha opinião, até acertou em se esforçar um pouco mais e segurar o Rodriguinho, renovar com ele. Isso aconteceu nos últimos dias. Não vem apresentando o melhor futebol, na minha opinião. Prende um pouco demais a bola, poderia soltar um pouco antes, mas com certeza é um dos jogadores importantes que estão à disposição do técnico Fábio Carille para a temporada de 2017. A reportagem da Jovem Pan também ouviu o comandante corintiano. E o Carille não é muito de reclamar da arbitragem, mas dessa vez ele não se aguentou e reclamou do desempenho da arbitragem, né, no clássico diante do São Paulo.
Não gosto de falar de arbitragem, mas fiz questão de ver o lance do Wellington nem em cima do Léo Jabá agora no vestiário. Fiz questão. Não dá, né? Não dá. Já teve a situação do Gabriel no jogo contra o Palmeiras, da expulsão, que foi um lance com o Maicon. Procurei não falar, mas é uns erros na frente do bandeira, na frente do quarto árbitro, e coisa que não dá para ficar passando. A gente quer profissionalizar cada vez mais o futebol e esses erros não são aceitos, não dá. Depois eu nem sei se a expulsão do Wellington nem foi justa, não sei se quis compensar em cima do primeiro lance, mas errou ele, o quarto árbitro e o Bandeira.
Falando agora um pouquinho sobre a questão tática, né? Você colocou o Maicon aberto pela esquerda para dar um suporte, imagino, para o Guilherme Arana. Na direita ficou o Léo Príncipe e o Pedrinho, e o Rogério utilizou bastante isso. Você percebeu isso no intervalo ou durante o primeiro tempo ainda? Porque parece que você conseguiu corrigir essa questão no segundo tempo. O que você pode falar tanto sobre o Rogério ter atacado muito pelo lado direito da defesa do Corinthians, quanto essa sua escolha de meter o Maicon aberto pela esquerda?
Eu tinha preocupação das entradas pelo centro da equipe do São Paulo. Por isso procurei congestionar mais ali, com o Maicon fazendo bem. É um jogador que joga em várias posições, já jogou assim em Mirassol. Sabendo que a gente podia ter dificuldade pelo lado direito. A gente entra em campo sabendo aquilo que a gente pode tirar de aproveito e aquilo que a gente pode sofrer. Eu tinha um plano B, que era de fazer um 4-1-4-1 com Gabriel como primeiro, Rodriguinho pela direita, Michael pela esquerda, com Jadson e Pedrinho aberto, Pedrinho pela esquerda. Não senti necessidade de fazer, a gente estava conseguindo controlar bem o jogo. São Paulo não conseguiu, o Cássio trabalhou muito pouco no jogo, e a gente acabou tomando um gol de bola parada que tanta gente trabalha, mas eram as duas opções que eu tinha para esse jogo, que eu tinha trabalhado.
Tá, então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, falando sobre as escolhas táticas nessa partida, né? Ele que contou com a volta do Balbuena, que, na minha opinião, teve uma boa atuação ao lado do zagueiro Pablo, e também Jadson, que estava suspenso na partida diante do Red Bull, foi titular. Ele fez algumas modificações, colocou o Maicon aberto pela esquerda, ele só tinha atuado nessa posição uma vez no Campeonato Paulista. O Pedrinho, mais uma vez, foi titular. É engraçado que o Rogério Ceni foi muito inteligente, porque o Léo Príncipe é um jogador que tem características mais de ataque. Na defesa, ele não vai muito bem. E o Pedrinho é quem estava auxiliando o Léo Príncipe ali pelo lado direito. Então, o Rogério Ceni atacou praticamente o tempo todo pelo lado esquerdo do ataque, né? No primeiro tempo, levou muito mais perigo. Na segunda etapa, já foi um pouco mais tranquilo, né? O Carilli parece que conseguiu resolver a situação por ali. Portanto, Corinthians empatando com o São Paulo por 1-1 jogando no Morumbi. Segue a 5 jogos sem vencer, mas está classificado para a próxima fase da competição. Agora há pouco, o Corinthians anunciou oficialmente, né? Todo mundo já sabia, mas foi anunciado oficialmente depois da parte burocrática. Cleiton chega por empréstimo de uma temporada, ele fica até o fim do ano do Corinthians, né? O Marlone foi para o Atlético Mineiro, também fica até o fim do ano, e o Cleiton chega ao Corinthians também por empréstimo até dezembro de 2017. Corinthians não disse se é um valor fixado. De repente, se o Cleiton ou se o Marlone atuarem bem, para o Atlético pagar o Marlone e ficar em definitivo. E o Corinthians também, não liberou essa informação. Já iniciou a preparação hoje para o jogo de quarta-feira diante do Linense. Não vai ter o Pablo, levou o terceiro cartão amarelo no clássico diante do São Paulo. Para muita gente, o Pablo também merecia ter sido expulso, né? O Vinícius Furlan acabou não expulsando o jogador corintiano. E não terá também o Rodriguinho, outro jogador que levou o terceiro cartão amarelo. Esses dois serão desfalques para a partida entre Corinthians e Linense, assim como o Fagner, que defende a seleção brasileira nesta terça-feira, e também o Romero, que defende a seleção paraguaia. Bruno.
Aí o André Ranieri, falamos do clássico, então, São Paulo e Corinthians, agora, 12:17. Vamos falar do Palmeiras, que já confirmou, tem a melhor campanha desta primeira fase do Campeonato Paulista, o campeão brasileiro bem também neste ano, o campeão de 2016, começa 2017 forte no Campeonato Estadual, Palmeiras com Zeca Cardoso.
Boa tarde também ao ouvinte aqui deste Jornal de Esportes. O Palmeiras teve folga neste domingo, após o empate por 2-2 contra o Audax, teve folga no domingo, assistiu pela televisão e, claro, ouvindo na Jovem Pan, o empate entre São Paulo e Corinthians. 1-1, o que deixou o Palmeiras com a melhor classificação no Campeonato Paulista. É o primeiro no geral, o Corinthians não chega mais na pontuação que tem o Palmeiras. Com isso, o Verdão decidirá se chegar até a final todas as partidas do mata-mata do Paulistão dentro de casa. Após a partida contra o Audax no último sábado, Eduardo Batista fez um balanço da partida. Para ele não interessava tanto o resultado, era óbvio que queria ganhar, mas o importante foi observar jogadores, e para ele, por isso, foi muito bom o jogo contra o Audax.
Gostei, né, de O Antônio Carlos, né, cada vez vem crescendo mais, vem se solidificando. A entrada do Eric foi importante para a gente. De novo, o William, né, entrando bem, fazendo gol. Então, tem coisas boas. O Roger Guedes, um jogador que vem evoluindo. Né, dá para tirar coisas boas. Nós queríamos vencer, né, mas por que a gente se propôs, que era fazer algumas observações, foi um jogo bom.
Está aí a palavra de Eduardo Batista, que pode ter um reforço para o Palmeiras. O Verdão fez uma consulta ao Vasco, mostrando interesse na contratação do zagueiro Luan, zagueiro do Vasco, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira. O Luan se recupera de uma cirurgia após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele é titular absoluto da equipe do Vasco, um dos jogadores mais identificados com a torcida, é um ídolo para o torcedor vascaíno e deve voltar a treinar em um mês. É interesse do Palmeiras, já que o Palmeiras conta com 4 zagueiros. O Thiago Martins está machucado, tem o Yerry Mina, Vitor Hugo, Edu Dracena e Antônio Carlos. Por isso, inscreveu o Vitão, do Sub-17, garoto ainda na Libertadores da América. Então, Palmeiras planejando mais um zagueiro, já que o Mina muitas vezes é convocado para a seleção colombiana e desfalca o Palmeiras. O Vitor Hugo também pode ser suspenso. Edu Dracena tem que rodar um pouco mais, já tem uma certa idade. Palmeiras querendo mais um jogador. E o Palmeiras terá o desfalque do seu estádio, hein? Na partida de volta das quartas de final da competição do Campeonato Paulista, não poderá usar a sua arena, já que terá um show, né? Terá 3 shows, na verdade. Justin Bieber e Elton John nos dias 1 e 2 e 6 de abril. Só que o Palmeiras iniciou neste último domingo a retirada do gramado. É uma nova tecnologia, estão tirando a grama e quando acabarem esses shows, uma nova grama virá, que está sendo plantada lá em Taubaté, no interior, está sendo cultivada numa fazenda em Taubaté, no interior de São Paulo. Palmeiras testando essa nova tecnologia. Então não enfrenta nas quartas de final, jogo de volta, o seu adversário dentro da sua casa, irá mandar a partida no Pacaembu, mas no dia 12, quando recebe o Peñarol do Uruguai, aí sim já estará de volta ao Allianz Parque, ao seu estádio. Destacamos o Palmeiras aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Agora 12:21 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Acer Core i3 com memória de 4GB, HD de 1TB, Windows 10 e DVD RW. Na Loja 100, só R$ 2.090 à vista ou em 10 de R$ 209 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Acer Core i3 com memória de 4GB, HD de 1TB e Windows 10 por apenas 10 de R$ 209 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Fórmula 1 começou o Mundial 2017. As informações de Felipe Altarujo.
Começou neste final de semana em Melbourne, na Austrália, a temporada 2017 da Fórmula 1. E contrariando as previsões que apostavam uma vitória fácil da Mercedes, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari venceu a prova na madrugada do último domingo, com o Lewis Hamilton, esse sim da Mercedes, em segundo lugar, e o Valtteri Bottas também da Mercedes em terceiro. Kimi Raikkonen da Ferrari em quarto e o Verstappen da RBR na quinta colocação. A vitória de Vettel também quebrou um tabu. A Ferrari não liderava o Mundial de Pilotos desde o Grande Prêmio da Coreia do Sul em 2012. Destaque também para o Felipe Massa, brasileiro, terminou na sexta posição. Carro da Williams mostrando que pode dar alguma oportunidade aí ao Massa de brigar por boas colocações ao longo da temporada. A Fórmula 1 volta agora no dia 9 de abril com o Grande Prêmio da China na cidade de Xangai.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jornal de Esportes.
Vamos falar do Santos Futebol Clube, que jogou no sábado e garantiu sua vaga. Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde, né? Boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Santos venceu o Santo André nesse último fim de semana. Jogo relativamente complicado, mas o Santos venceu por 1-0 e finalmente reencontrou o caminho das vitórias. No Grupo B, o Santos faz até uma boa campanha, já está classificado. É verdade, começou um pouco mal, mas já são duas vitórias seguidas, o que deu à equipe a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Santos, 19 pontos, Ponte Preta também tem 19, Mirassol tem 15, Audax tem apenas 9 pontos, então o Santos já está classificado matematicamente à próxima fase do Paulistão. O elenco se reapresenta nessa segunda-feira, às 3 horas da tarde, no CT Repelé. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa. O Santos foi muito lento no jogo, mas já apresentou uma significativa melhora.
Nós temos que ficar satisfeitos porque nessas últimas 3 partidas, desde o jogo com o Palmeiras, nós jogamos sempre com a defasagem de um dia de recuperação. O Palmeiras jogou na quarta, nós jogamos na quinta. O São Bento jogou no sábado, nós jogamos no domingo contra o Palmeiras. Enfrentamos o São Bento na quarta-feira, o Santo André jogou na terça-feira. E agora, num sábado, 15 horas da tarde, um sol aí que... Isso daí, ele acaba... tirando um pouco da velocidade do espetáculo, tanto de um lado quanto do outro, naturalmente. Nós sentimos um pouco mais em razão do menor tempo de recuperação, mas eu acho que passamos muito fortes aí por esses últimos 3 jogos. Mesmo com a derrota do Palmeiras, eu vejo um time crescendo de produção.
Aí o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa, o Santos que, portanto, garantiu sua vaga matematicamente à próxima fase do Campeonato Paulista. Sobre patrocínio, né? O Santos fechou com a Caixa Econômica o patrocínio Master, R$16 milhões para esse ano, com possibilidade de renovação contratual, e agora vai fechar com mais um patrocínio para o calção da equipe. A marca ainda não foi divulgada.
Vamos ao Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Sabe um jogo que termina empatado e todo mundo sai perdendo? Pois bem, estamos falando do clássico Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, realizado em Brasília, capital federal, empate em 2-2. A primeira derrota foi o jogo sem Brasília, num tecido no Rio de Janeiro, clássico dos milhões, reuniu lá quase 30 mil, 28 mil espectadores, renda de aproximadamente R$1.300.000, mas era para ser aqui no Rio de Janeiro. Não tem polícia, não tem estádio, tem brole envolvendo ainda Maracanã, Botafogo é meio... melindroso com o Engenhão, enfim. Primeira derrota, jogo em Brasília. Segunda derrota, Vasco da Gama continua lutando por uma vaga nas semifinais da Taça Rio. Quarto colocado no seu grupo. O Flamengo já está classificado à próxima fase, mas também pode dizer que saiu de campo derrotado. Perdeu a chance de vencer o adversário. Mais uma vez dá uma zoada, uma tripudiada, uma caçoada, mas... o resultado tem muito a ver com a atuação do árbitro Luiz Antônio Silva Santos, o experiente índio, que, meu amigo, bateram um tambor para ele, porque ele fez uma cagalhopança no final do jogo, pênalti inexistente, marcado a favor do Vasco da Gama, ela bateu no peito do lateral esquerdo René, o árbitro marcou o pênalti, o Bandeirinha, também um Zé Mané danado, um Zé Ruela total, Daniel do Espírito Santo. Não fez nada, só consentiu. Essa história de Bandeirinha, não fazer nada, enfim, se eximir de qualquer tipo de responsabilidade, precisa também ser rediscutido no futebol brasileiro. Moral da história, né? Ele bateu, como bate sempre muito bem, empate em 2-2. E a terceira derrota do empate foi a suspensão merecida da dupla Luiz Antônio Silva Santos, árbitro da partida, Bandeirinha, Daniel do Espírito Santo. Aqui tem um tal de grupo de gerenciamento de problemas que no automático após o jogo
suspendeu os dois por tempo indeterminado. Fluminense continua na cola do Flamengo, embora tenha sido o campeão do primeiro turno, né? Tem menos pontos no total do que o rubro-negro carioca. Tem 24 contra 25 do Flamengo, isso leva vantagem para a fase do funil do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O time do técnico Abel Braga meteu 3-0 no Macaé neste final de semana. O tal do Richarlison, que é mercadoria tipo exportação, não é carne fraca não, é carne forte, danou a jogar bem e a fazer gols. Dificilmente ficará no Fluminense ao final da temporada. E o Botafogo, jogando com seus reservas, reencontrou o Louco Abreu e venceu por 2-0. A boa notícia no Botafogo é que o menino Sassal, que parece, tomou uma dose de tranquilizante, parou de fazer besteira, noitada, gastança e coisa e tal, está jogando bola e vai ser uma excelente opção para o técnico Jair Ventura Filho na sequência da Libertadores da América a partir do mês que vem. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
Estamos encerrando o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Já o pessoal já aqui no estúdio, na sequência, Vanderlei Nogueira comanda o Esporte em Discussão. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.